Bom dia, prazer mais uma vez estar com os irmãos e poder então continuar a nossa meditação no livro de Tiago. Convido os irmãos então a abrirem a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos continuar a nossa meditação, esse primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Na última meditação, nós vimos o quanto os filhos de Deus são abençoados, suportando com perseverança as tentações. Nós vimos que a recompensa que Deus reserva àqueles que resistem às tentações, às provações nesse sentido, não se deixam levar por aquele turbilhão, aquela sequência de acontecimentos, né? A cobiça, a atração, a sedução, o pecado e, por último, a morte. E nós vimos que Deus proporciona em Jesus Cristo uma saída. Nós havíamos chamado a saída pela direita, né? Uma saída para que nós possamos fugir desse turbilhão. E hoje nós vamos continuar lendo a partir do versículo 16. Então eu convido aos irmãos de acompanharem essa leitura. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por essa palavra poderosa que tu nos preservaste e tu nos deste, Senhor, através dos anos. Obrigado pelos teus servos que fielmente transmitiram essa palavra, Senhor, e até o dia de hoje podemos então, com toda a liberdade, abrir e meditar nessa tua palavra. Senhor, como cantamos, que possamos ser destros, Senhor, em manejar a tua palavra e aprender aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Prepara os nossos corações, Senhor, como um terreno bem arado para receber, para acolher a mensagem que tu tens para nós nesse dia, Senhor. Que, ajudando-nos nas nossas fraquezas, que possamos estar sendo apenas instrumentos nas tuas mãos. É isso que nós pedimos em teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, o apóstolo Tiago, escrevendo aos judeus cristãos espalhados por toda a Ásia Menor ali, ele escreve dentro, né, na sequência, depois de ele ter explicado a origem realmente do pecado, na nossa própria cobiça e tudo o que nós vimos, ele diz aos irmãos que eles não devem se enganar, no versículo 16. Por que isso? Porque nessa época, eu já mencionei isso da última vez também, existia uma seita entre os próprios judeus que achavam que no final, como o homem sempre caía diante do pecado, e como Deus havia criado o homem, então isso era culpa de Deus. Isso era um erro que devia ser combatido. Então, Tiago, ele diz claramente lá no versículo 13 ainda que Deus ninguém tenta, né? E por ele não pode ser tentado. Para justamente acabar com essa falsa ideia de que, o meu pecado não é minha culpa, foi Deus que me criou assim. Então ele diz: não nos enganemos com isso. Ao contrário, se Deus de forma nenhuma, nem diretamente, nem indiretamente, é responsável pelo nosso pecado, ele é, por outro lado, 100% responsável pela graça, né? Pelo dom perfeito pela dádiva. E esse presente que Deus quer nos dar, o que que é? É o presente da salvação. Né? Nós escutamos domingo passado aqui, o quê? O Dr. Jairo comentando do dom que Deus, o Senhor Jesus deu a vida por nós. Presente da salvação, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi esse presente que Tiago está referindo aqui. Deus é responsável 100% por nos dar essa boa dádiva, esse dom perfeito, esse presente. O homem estava separado de Deus pelo pecado. E através do Senhor Jesus Cristo, né, todos já viram aquele folhetinho do PAB, o quê? A ponte, né? O que que a obra do Senhor Jesus faz? É? Muita gente pergunta, ah, qual é a sua religião? O que me religou com Deus foi Jesus Cristo. É? Que me religou com Deus. Eu estava separado e foi a obra do Senhor Jesus a partir do momento que nós acreditamos e aceitamos esse presente. É? Eu estava vendo a Ana Sofia ali com um presente, segurando, louca para abrir esse presente, né? Toda criança é assim, e a gente também. A gente tem que abrir esse presente que Deus nos deu. Esse presente de amor, porque Deus, na sua essência, é amor. E por isso que Ele é 100% responsável por essa graça. E isso, Tiago diz, nunca, sempre vai ser assim. Nunca vai mudar, de forma alguma. Diz que não tem possibilidade de nenhuma variação e nem sombra de mudança. Isso é um fato. Deus, na sua essência, é amor. E por causa desse amor, Ele nos dá a salvação em Jesus Cristo. Muito bem. E Ele diz também, seguindo no texto, que esse presente foi segundo o seu querer. Foi vontade de Deus, que nos gerou, que nos trouxe a vida com Ele, a comunhão com Ele, através do quê? Olhem lá no versículo 18. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Os irmãos já pensaram nisso? Nós já vimos aqui a história da Bíblia, que Deus preservou desde os manuscritos, os papiros e toda a história da Bíblia. Nós vamos ver o quê? Que Deus preservou essa palavra para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Alguém duvida que isso foi da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus, Tiago diz, de acordo, segundo o seu querer. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós então pudéssemos conhecer esse Evangelho que é poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Romanos 1,16. E Ele sendo 100% responsável por essa graça, por esse presente, por ter enviado o Seu Filho, de acordo com a Sua vontade, por ter nos transmitido essa mensagem, para que pudesse chegar até nós um dia, Ele, para que nós pudéssemos, Ele também é responsável, né, por aquele, quando Ele diz que Ele nos gerou naquela geração, ou nos regenerou, né, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né, mas Ele nos deu vida, Ele nos regenerou. E nesse momento também, eu creio piamente, Deus é responsável, através da obra do Espírito Santo, para que possamos entender a Sua palavra. Aquele momento que faz como que um clique, né? E a gente vê aquela alma reconhecendo diante da palavra de Deus: sou pecador, preciso do Senhor Jesus Cristo. Né? Aquele momento que é a obra do Espírito Santo. A nós, homens, cabe anunciar a palavra, mas aquele momento que há arrependimento, confissão de pecado, isso é a obra do Espírito Santo. E Ele então é mais uma vez responsável por isso também. E passamos então a entender a palavra, a ler os versículos com outros olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo Deus fala. Infelizmente, eu conheço histórias de pessoas que já leram a Bíblia, mas é como se fosse um romance. Não se sentiram tocadas, não estavam com o coração aberto para deixar o Espírito Santo tocar. Então, não é apenas por conhecimento, ou uma história, ou histórias do Velho Testamento, mas é a obra quando Deus toca e faz essa geração ou regeneração. É um ato externo, é um novo nascimento. É como um bebê, né? Ele não vem ao mundo, ele não se gera ele mesmo, né? Nós sabemos, então, o pai, a mãe, né? E há a geração do feto e depois o crescimento, né? E nós gostamos de pensar que o que motivou tudo isso foi o amor entre o pai e a mãe. E é um ato externo que faz com que essa vida possa ser gerada. Agora, se nós olharmos bem nesse texto aqui, em primeiro capítulo de Tiago, versículo 18, ele diz para qual motivo que Deus nos gerou através da sua palavra. Vejam lá, ele diz, para que fôssemos como que primícias da sua criatura, das suas criaturas. Ele nos gerou com um motivo, com um objetivo. Ele nos regenera em Jesus Cristo com um objetivo, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E é interessante isso, porque, na verdade, coincide com o objetivo da criação. Quando Deus, na Trindade, disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, qual que era o objetivo? Que o homem refletisse a imagem de Deus. Que fosse aquilo de melhor, no sétimo dia, o que de melhor de toda a sua criação pudesse refletir a imagem de Deus. E o que tem de melhor? Como as primícias, aquilo que tem de mais valor, o primeiro fruto, o mais valoroso, o melhor fruto. Foi com esse objetivo, para que nós, em Cristo Jesus, também pudéssemos refletir a imagem do Senhor Jesus. E é interessante porque Tiago, lembre-se do contexto, ele está sempre endereçando primeiramente os judeus que conheciam muito bem essa imagem das primícias, né? A lei de Moisés e o povo de Israel sabia que Moisés então disse, quando entrares na terra prometida, o primeiro fruto, aquilo de mais precioso, para quem que era? Para dar e trazer para Deus. Essa era a imagem, aquele fruto perfeito, bonito, que tinha de melhor, de mais valioso. E nós podíamos aí fazer várias aplicações em respeito ao dízimo e tantas outras coisas. Mas essa lembrança que Tiago faz aqui é algo bem claro para o povo judeu e cristão, de conhecer essa figura do primeiro fruto, de dar aquilo que tem de melhor. E é interessante que daqui em diante, Tiago entra, não que antes já não tenha sido o caso, de parte bastante prática da vida cristã, mas o resto do livro de Tiago agora, ele foca, olha, vocês foram criados, vocês receberam o presente, vocês abriram o presente, vocês receberam o Senhor Jesus, com qual objetivo? Puxa, daqui para frente, que a vida então prática reflita o quê? Como se vocês fossem as primícias das minhas criaturas, a minha imagem, o que melhor reflita a minha imagem nesse mundo. E ele passa como uma dobradiça, daqui em diante, a parte bem prática, a de praticar a palavra de Deus. E ele traz nesse contexto, a gente vai ver então no versículo 21, como um reflexo, né, para exaltar, para realmente refletir essa imagem de Deus, que nós possamos acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Como que a gente pode refletir a vontade de Deus que está nesse livro? Quando nós acolhemos e recebemos essa mensagem. E é isso que eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo nessa manhã. Se os irmãos olharem no versículo 19, parece que é um versículo que a gente poderia usar em tantas coisas, conselhos sábios e inteligentes para a nossa vida do dia a dia, mas percebam que nós estamos num contexto da palavra. A palavra que nos foi gerada e que, pela palavra, conhecemos ao Senhor Jesus, tivemos acesso à mensagem do Senhor Jesus. Como então acolhemos essa mensagem? E nesse contexto da mensagem, vejam o que ele diz, ponto a ponto, no versículo 19. Sabei estas coisas, meus armados irmãos. Então ele está dizendo para quem? Para a igreja. Todo homem, pois, primeiro ponto, seja pronto para ouvir. Seja pronto para acolher essa palavra de Deus. Está falando do contexto da palavra. E isso já mostra como nós vamos refletir a imagem de Deus. Estejamos prontos como um bebê que depende da sua mãe para ter o leite, né? Com aquela vontade, com aquele desejo, com aquela fome, com aquele apego, prontos para ouvir a palavra de Deus, atentos, com ouvidos abertos, corações abertos, maleáveis, né? Tantas passagens, né? O olheiro que trabalha argila para receber, para se deixar moldar pelo seu mestre, prontos para sermos moldados, prontos para obedecer a sua palavra, aceitar, prontos para acolher essa palavra em detrimento da minha própria opinião, da minha própria vontade. Enfim, ter o Senhor Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor, Mestre, que escuta, então o servo escuta o seu Mestre. Estejamos prontos, como os cristãos de Bereia, que recebiam a palavra com toda avidez, nos diz lá em Atos 17. Com toda prontidão, com toda a prontidão mental, está com a mente aberta, né? Quando a gente fala, hoje é moda falar, estou com a mente aberta, né? Nesse que sentido? Aberta para escutar, prontos para escutar, com boa vontade para escutar a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O verbo aqui permanecer é mais do que apenas decorar, ou é acatar, é obedecer, é praticar a palavra. Essa é a atitude que Tiago está recomendando aos irmãos. Estejais prontos para escutar. Por quê? Por quê? Porque nós podemos ter outro tipo de atitude. Nós podemos, já escutaram a diferença entre ouvir e escutar, né? A gente pode ouvir a palavra, mas será que nós vamos realmente escutá-la e digeri-la? A gente pode receber, né? Escuta, entra por aqui, sai por aqui, com incredulidade. Ou pior ainda, com filtros, né? A gente só escuta aquilo que interessa, só aquilo que vai no meu encontro, né? Eu fiquei pensando, eu estava vendo a quantidade, e seria um estudo só para a gente ver, a quantidade de profecias no Velho Testamento, os irmãos conhecem, a respeito da vinda do Messias. Detalhes preciosos, né? Nascidos em Belém, Miqueias nos diz, a raiz de Abraão, raiz de Davi, nascido de uma virgem, precedido por João Batista. Todas as profecias indicando os detalhes que ia ser traído por 30 moedas de prata. Enfim, nossa, quem quiser ver as referências, eu listei todas aqui. Tem umas 20, hein? Tem muito mais. Mas os judeus religiosos da época do Senhor Jesus, o que eles pegaram? Eles diziam, fiéis a toda a lei de Moisés, a todo o Velho Testamento, exceto isso, 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 isso. Eles filtravam o que dizia especificamente a respeito do Messias. Um filtro seletivo. Obviamente, por razões de política e poder, que eles não queriam perder ali o poder que eles tinham, né? Eles já não tinham o poder militar, que eram os romanos. O único que eles tinham, eles não queriam perder, né? Já vimos esse filme, né? Eles filtravam. Um outro exemplo que eu pensei, Saul. Quando Deus pede claramente para que ele fosse ao campo de batalha e destruísse totalmente os amalequitas. O que aconteceu? Ele foi e obedeceu à palavra de Deus, sim, pela metade. Ele filtrou, falou, não, a vontade de Deus eu vou fazer, mas vou pegar a parte que me convém. Não vou fazer totalmente. E Deus responde para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Depois que Samuel falou que Saul tinha sido rejeitado por causa disso, Saul então se apressou em fazer holocaustos e sacrifícios. Mas o erro de Saul foi que ele não creu na palavra de Deus. Pegou pela metade, filtrou. Como se nós tivéssemos um filtro no nosso ouvido e que nós selecionássemos aquilo que nós queremos escutar da palavra de Deus. Isso, Tiago diz para a gente, não ter um filtro aqui com um botão, falar isso eu escuto, isso não me convém. Mas tem muita gente que pensa assim, ah, vida cristã, vida eterna, sim. Mas, ah, isso aqui não precisa ser levado tão a sério. Ah, isso aqui, ah, eu faço do meu jeito. E vai filtrando as frequências para escutar aquilo que a palavra diz de acordo com a sua vontade. Isso é uma atitude de incredulidade. É diferente de estar prontos para ouvir, como o Tiago está dizendo. Aqui é, ah, eu estou pronto, mas do meu jeito. É uma atitude de autossuficiência. É, ah, eu sei o que é melhor para mim. É um espírito de orgulho, um espírito de crítica, que resiste à verdade, à palavra como um todo, à autoridade da palavra e até à autoridade dos servos de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá em Éfeso, Timóteo tinha alguma dessas figurinhas que filtravam, que escutavam apenas aquilo que convinha e aquilo que convinha. E aquilo que não interessava, eles resistiam à palavra. E resistiam à autoridade. Diz assim lá em 2 Timóteo, vamos ler juntos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 até o 9. Paulo dizendo a Timóteo dessas pessoas, pois entre estes se encontram, diz no primeiro versículo do capítulo 3, sabe, pois, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, depois no versículo 6 diz, pois, entre estes se encontram, e aí ele descreve mais uma coisa, mais os detalhes desse tipo de pessoas, veja no versículo 7, que aprenderam sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, então no tempo de Israel, esses dois personagens aí resistiram à palavra de Moisés, também estes, não sabemos quem são, mas alguns dentre esses que estavam nessa igreja, também estes, resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, repródulos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. como também aconteceu com a daqueles. Resistiram a Moisés, estavam resistindo à autoridade de Timóteo na igreja de Éfeso e continuam com um ouvido seletivo, filtrando e aceitando apenas aquilo que convém. E principalmente quando são confrontados com a palavra de Deus. A pergunta que Tiago está dizendo é, olha, foram regenerados em Cristo? Aceitaram o presente, a boa dádiva, o dom perfeito? Para quê? Para sermos as primícias das suas criaturas? Então, irmãos, estejais prontos para ouvir a sua palavra. E a gente pode perguntar, qual é a nossa atitude diante da palavra? Estamos prontos para ouvir ou para resistir? Para filtrar? Para selecionar aquilo que convém? Qual a nossa atitude? Como acolhemos a palavra de Deus? E o versículo, voltando lá em Tiago, ele vai mais adiante e diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e pronto, tardio, para falar. É um excelente conselho em todas as circunstâncias. A palavra de Deus, ela é tão sábia que essa recomendação, ela serve sempre para nós. Sermos tardios para falar, ou seja, ponderar, pensar bem. Mas aqui, apesar de ser justamente um excelente conselho para nosso dia a dia, e nós vamos ver na epístola de Tiago, se Deus quiser, o quanto que ele fala da língua, né, e o quanto da sabedoria em falar, é interessante ver que nesse contexto, tardio para falar, a gente tem que usar, como eu disse, é um versículo que a gente tem que aprender e usar para nós, aí tem provérbios que fala tanto disso também. Mas é como aquele versículo em Apocalipse, né? Quando o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós usamos frequentemente esse versículo para evangelizar, né? Tocar alguém, abrir o coração. E ali o Senhor Jesus estava escrevendo, estava falando a uma igreja. Então, às vezes um versículo pode ser usado com aplicações diferentes. Mas nesse contexto aqui de Tiago, quando ele diz tardio em falar, de novo, tenhamos em mente que ele está falando de tudo isso em respeito à palavra que foi gerada, que a palavra que nos trouxe a verdade. Então, como acolhemos essa palavra? Também sejamos prudentes, sábios em falar da palavra de Deus. A ideia aqui é que saibamos o momento certo para anunciar, o momento certo de falar, e que não sejamos precipitados em expor ou pregar a palavra de Deus de uma forma que não traga glória a Deus. No contexto judaico, era comum, e Paulo, Barnabé usaram muito desse artifício, chegando na sinagoga, eles podiam tomar a palavra. Falou, olha, eu tenho algo para dizer. E Paulo usou disso sabiamente, para quê? Para anunciar, sempre em primeiro lugar, na sinagoga, o Evangelho do Senhor Jesus. Então era costume, e se eu não me engano, acho que ainda é, hoje, não estive numa sinagoga ultimamente, mas as pessoas tomarem a palavra e se adressarem ao público. Então, o que Tiago está dizendo aqui, olha, sejam tardios, prudentes em falar e pregar, anunciar alguma coisa, principalmente aqueles que são recém-nascidos na fé, que são gerados pela palavra da verdade, como nos diz no versículo 18, mas que estejam mais prontos a ouvir, a aprender, a obedecer os ensinamentos de Deus e que sejam mais prudentes, pacientes e atentos para falar ou testemunhar verbalmente da palavra de Deus. Por que isso? Tamanha a responsabilidade, tamanho o poder da palavra de Deus. Lá mais para frente, Tiago diz, meus irmãos, que não os torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Paulo diz a Tiago, perdão, a Tito, como Paulo diz, Tiago também zela para que a vida daqueles que anunciam a palavra de Deus, ela possa ornar com a palavra de Deus. Que tomemos cuidado, irmãos, e não nos precipitar. Por quê? Porque isso pode trazer desonra à palavra de Deus. Se a vida não estiver ornando com a palavra de Deus. Lá em Tito, Paulo diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, dê em prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Pedro também fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. É uma advertência e um ensinamento para que nós sejamos prudentes. Paulo diz a Timóteo também que os líderes da igreja não deviam ser neófitos, jovens, recentes na fé. Por quê? Pelo ministério de ministrar a palavra também. E a importância disso, tamanha a responsabilidade de apresentar, proclamar, pregar ou ensinar a palavra da fé. Irmãos, obviamente aqui, isso não significa que um jovem recém-convertido não possa dar testemunho da sua conversão genuína, do seu encontro com o Senhor Jesus. Alguém possa entregar um folheto ou uma distribuição, como nós fizemos há algumas semanas aqui no bairro. De forma alguma, é um testemunho público. O próprio batismo é um testemunho público da sua fé. Mas isso deve trazer glória a Deus e não a sua capacidade intelectual, a sua notoriedade. Isso é importante, irmãos, que às vezes me preocupa e às vezes eu acho que é até trágico de ver, somente então, entre celebridades evangélicas, eu entrei na internet lá, celebridades evangélicas, vem uma lista de pessoas aí conhecidas na mídia, tantas coisas. E eu acho que às vezes é até trágico de ver pessoas que talvez não estiveram tão prontas a escutar antes de falar, né? Imagina se o versículo fosse ao contrário, né? Mas é primeiro o quê? Escutar. Não escutaram tanto e já saem falando, comentando os ensinamentos bíblicos, fazendo as regras daqueles ensinamentos bíblicos, pontos de vista, né? E muitas vezes o quê? A vida não está ornando com a palavra. Não está combinando. O enfeite não combina. Não está ornando o arranjo. E infelizmente, muitas vezes, o que nós vemos são palavras ocas que alimentam o ego, o orgulho, a experiência pessoal. Ah, experiência, né? O que vale é a experiência. Onde a capacidade intelectual ou a notoriedade das pessoas se sobrepõe à mensagem da palavra. O mais importante, que Deus justamente queria glorificar. O que Tiago está dizendo é, você foi regenerado em Cristo? Você quer ser a primícia das suas criaturas? Refletir a imagem de Deus? Muito bem. Esteja mais pronto a escutar do que falar. Seja prudente. Seja autêntico quando falar, que a sua vida orne em todas as coisas com a doutrina da palavra de Deus. Mas ele vai mais adiante. Como nós acolhemos a palavra de Deus? Ele diz lá no versículo 18, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mais uma vez, é um conselho muito sábio, um excelente conselho para a nossa vida do dia a dia, como Provérbios nos diz, Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Mais uma vez, a gente vê a importância desse conselho. Mas Tiago, nesse contexto, nos fala também da forma como acolhemos mais uma vez a palavra. Que nos momentos difíceis de provação, como nós já mencionamos, não nos revoltemos contra a verdade ou contra aqueles que pregam a verdade. A ira é uma reação humana que não provém de Deus, diz no versículo 20. Mas manifesta o quê? Ela se manifesta quando estamos contrariados, né, com algo que a gente não gosta, algo que vai contra a nossa vontade. Pensem nesse contexto como nós acolhemos a palavra. Será que tem alguma coisa que às vezes a gente não gosta da palavra de Deus? Será que a gente reage, não talvez externamente, né, com uma reação tão notória assim, mas lá internamente, será que a gente rejeita, tem um espírito de ira, de confronto, principalmente quando nós somos confrontados à palavra de Deus, ou por uma recomendação, ou um ensinamento, ou um servo de Deus que nos fala, ah, aquilo foi uma mensagem preparada para mim, olha, foi, olha, ele visou, foi, olha, quantas vezes a gente já escutou isso? Isso é um espírito do quê? De não escutar a palavra, mas se irar contra ela. Como acolhemos a palavra? Com revolta, com rebeldia, com contestação, com ira, né? E costumamos aí dizer que, ah, não, isso é essa parte da palavra, isso aqui não deve ser aplicado à minha vida, isso aqui é ultrapassado, isso aqui é legalista, isso daqui é vontade de homens, é aquela igreja, ou que são muito quadrados, ou que são muito isso, muito aquilo. Sempre vai ter algum motivo para justificar uma ira contra a palavra de Deus. E eu penso em dois exemplos não muito antigos da história, exemplos tristes, de pessoas que se rebelaram contra a palavra, com rebeldia. Talvez alguns irmãos vão lembrar aqui de um personagem chamado Jim Jones. Em 1978, levou 909 pessoas ao suicídio. Uma seita, um guru aí que levou 900 pessoas ao suicídio lá na Guiana. Ele começou numa igreja metodista, mas depois se rebelou contra a palavra de Deus, contra a liderança. Saiu, fundou a sua igreja e anos depois, 909 pessoas foram levadas ao suicídio. Começou com o quê? Com uma atitude de ira, de rebeldia. Outro, David Koresh, que também, na sua juventude, frequentou uma igreja batista. Eu fui pesquisar um pouco da sua vida lá. Ele já era casado, mas se apaixonou pela mulher do pastor. Se rebelou, teve disciplina na igreja. Dali ele saiu, fundou a sua própria seita. E depois, se eu não me engano, foram 74 pessoas levadas num incêndio suicida. Isso mais recente, 1993. Começou como? Com uma rebeldia, com uma ira que levou contra a palavra de Deus. É interessante nós vermos na palavra de Deus mesmo exemplos de, se nós pensarmos humanamente, puramente uma forma humana, pessoas que teriam talvez até uma justificativa, entre aspas, para se irar contra a palavra de Deus e contra Deus propriamente dito. Pensem no exemplo de Jó. Ele poderia ter se irado. Sua mulher o fez. Ele poderia ter saído falando qualquer bobagem, poderia ter deixado de escutar, poderia ter seguido justamente o contrário do que Tiago nos fala. Ele poderia ter deixado de escutar a vontade de Deus, poderia ter saído falando com seus amigos lá, qualquer coisa, e poderia ter se irado como a sua mulher fez. Mas no fim do livro de Jó, é interessante ver, lá nos capítulos 38, 39, até o 41, eu só peguei alguns versículos, como ele diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Quando Deus revela para ele toda a sua majestade, toda a sua criação, ele questiona Jó, Jó responde então, olha, já não está aqui, tardio em falar, fecho a minha boca. E no final ele conclui, lá em Jó 42, versículos 2 a 6, quem quiser abrir, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Jó falando, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Uma atitude de contrir seu coração diante de Deus, tardio a falar, pronto a escutar, sem rebeldia, sem rejeição da palavra de Deus. Voltando em Tiago, concluímos de que forma? Ele diz no versículo 21, portanto, depois dessa sequência, né, tardios, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, né, como Jó, né, quando reconhece diante de Deus a sua pequenez, como ele é nada diante do Criador, perdão, diante da sua palavra, e ele acolhe a palavra de Deus com mansidão, coração quebrantado, puro, é um terreno pronto para receber a palavra de Deus. E um terreno, quando a gente fala um terreno pronto, é um terreno esponjado, livre de, do quê? De impurezas e de acúmulo de maldade. Eu penso nisso, nessa ideia de terreno. Eu não sou muito jardineiro, mas eu lembro da história de um senhor que frequentava a nossa igreja lá na Ação Bíblica, lá na Suíça. Ele era jardineiro e ele tinha um jardim que era vizinho da minha sogra, mas sempre ali ele tinha as melhores flores, os melhores frutos. Era o melhor jardim da região. E um dia minha sogra me contou o segredo dele. Os anos que ele usou preparando para aquela terra, limpando, preparando aquele jardim com compostos, fertilizantes, a peneira, quanto que ele tirava todas as pedrinhas daquele jardim. E através dos anos, com tanta limpeza, todo ano, limpando, aquela terra onde ele plantava flores, frutas, era uma terra o quê? Livre de impureza, esponjada de toda impureza, de acúmulo de maldade. Era uma terra pronta para receber o quê? A palavra, em voz implantada, como nos diz em Tiago. E Tiago está dizendo justamente isso, uma terra limpa, preparada, né, desembaraçada de toda sujeira, pedrinhas, nós conhecemos a parábola da semente, né? Pronta para receber a boa semente. E Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Que dá um fruto, que multiplica, que é o terreno bem preparado. Então, irmãos, nós podemos nos perguntar, recebemos o presente? Queremos ser as primícias da criatura de Deus? Ser aquilo de melhor que ele tem? Que reflita melhor a sua imagem? Então, a pergunta é, como que nós acolhemos a sua palavra? Estamos prontos para ouvir? Estamos prontos a aceitar, a acolher? Estamos prontos a nos despojarmos de tudo aquilo que é impureza para recebermos, então, em um terreno fértil, a palavra de Deus e que ela possa dar, então, os seus frutos? Como a gente pode se despojar disso? Está na nossa capacidade, no nosso conhecimento? Não. Eu acredito que nesse contexto aqui, o segredo está na nossa atitude, em como nós acolhemos a palavra. Que Deus possa nos ajudar nessa atitude, de seja na nossa leitura diária, seja numa mensagem, seja numa porção da palavra, como que nós vamos acolher no nosso coração essa palavra. Que isso possa fazer a diferença nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por essa palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela quer encontrar corações bem airados, bem preparados, esponjados de toda impureza. Corações que estão dispostos, Senhor, a acolher, a receber a tua palavra com um coração aberto. Obrigado, Senhor, porque com certeza tu encontras, Senhor, corações deste modo no nosso meio, num tempo tão difícil dos quais nós vivemos, Senhor, onde o mundo rejeita e o que é pecado não é mais pecado no conceito do mundo. Mesmo nessa geração corrupta que nós vivemos, Senhor, obrigado porque tu queres ainda tocar a corações para receber com pureza a tua palavra, Senhor. Que no nosso meio, na vida de cada um, na minha vida, nós possamos acolher e praticar a tua palavra, Senhor, escutando com toda a mansidão, estando pronto realmente a ouvir e aplicar a tua palavra na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, com realmente esse desejo, essa atitude de acolher ricamente a tua palavra, Senhor. Que isso seja uma verdade na vida de cada um aqui, que a tua igreja possa crescer, que essa palavra que é poderosa possa alcançar outras almas, seja no nosso bairro, nos nossos contatos, no dia a dia, na semana. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos realmente o objetivo primeiro que tu trouxeste, Senhor, na criação, para que possamos refletir a imagem do Senhor Jesus na nossa vida. Senhor, é isso que nós clamamos, em teu santo nome. Amém.